Com a palavra, o senador Wellington Dias, é o último senador inscrito.
E eu agradeço.
É a última inscrição. Se aparecer algum senador,
já está arriscado o caderno.
Não pode perguntar mais.
Presidente, que bom ter esse privilégio aqui de poder estar. Saudando aqui o nosso presidente, Alexandre Tombini, saudando aqui também o doutor Carlos Hamilton, o doutor Altamir, enfim. Ressaltando aqui o que lembra aqui o nosso senador Cristóvão, um presidente competente, uma equipe competente, portanto, perguntas difíceis sempre. Gostaria de examinar sobre dois pontos. O primeiro, em relação, eu acho que nós temos aí, até pela situação interna e externa, uma possibilidade de mantermos o controle da inflação, que foi um susto o ano passado, havia todo um receio, e acho que nós entramos numa posição de controle. Em relação ao câmbio, sobre essa pergunta, eu acho que o Brasil, na minha visão, eu acho que podendo manter um patamar nessa faixa dos R$ 2, oscilando um pouco mais, um pouco menos, o que eu gostaria de examinar qual a, vamos dizer assim, se pudéssemos ter para esse momento um câmbio adequado para que a gente possa voltar alguns setores a ganhar competitividade, ou seja, um conjunto de setores nos últimos meses, terminamos tendo uma necessidade de se voltar para o mercado interno, exatamente pela dificuldade do câmbio. O câmbio nos tirou uma condição de competitividade. Nesse instante, nós temos duas dificuldades. Além do câmbio, nós temos uma queda mesmo de capacidade junto, por conta das dificuldades dos outros países. Ou seja, a crise lá fora nos remete a, muitas vezes, vou usar um termo aqui bem popular, a um queima de produtos, né, de vários países que muitas vezes invadem o nosso mercado. Acho que houve um conjunto de medidas adequadas que garante uma proteção do mercado interno, mas eu tenho uma preocupação com o câmbio. Exatamente se, nas condições atuais, é possível a gente manter esse grau de competitividade ou se há ainda algumas novidades, alguns pontos em que possamos avançar no sentido de mantermos um nível de exportação dentro do que nos permite, pelo menos, um equilíbrio ou a condição de superávit, uma condição de manter aí um crescimento na nossa reserva. O outro é mais complexo. Acho que nesse instante, na crise internacional, tem um foco muito forte na Europa, muito forte nos Estados Unidos, muito forte, enfim, nos países mais desenvolvidos. A imprensa normalmente externa isso. Mas nós temos um ponto que tem a ver com a relação do Brasil dentro da própria América Latina. E cito aqui a Argentina. Ainda hoje, nós tivemos um debate tratando sobre o comércio e como ele afeta nesse instante, principalmente estados como Rio Grande do Sul, provavelmente Mato Grosso do Sul, Paraná, mas eu vou citar aqui o Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos da parte da Argentina uma crise considerável, e a forma como ela é tratada do ponto de vista da Argentina nos causa um efeito colateral, principalmente em relação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que já vem enfrentando há algum tempo dificuldades, esse ponto. Veja só, eu sou lá do Nordeste, mas eu quero olhar aqui o Brasil, porque isso pode chegar a mais pontos. A pergunta que eu faço é, será que não está na hora do Brasil ter um acerto com a Argentina que permita enfrentar de modo mais sólido essa crise que tem? Será que ir a uma solução que leva em conta, por exemplo, uma agressividade em relação a produtos com os quais competimos com a Argentina, que termina causando problemas em várias cadeias produtivas que nós temos? E aí, de novo, Eu olho, nesse instante, o retrato é mais forte em estados como o Rio Grande do Sul. Mas à medida que isso vai acontecendo livremente, como medida unilateral da parte da Argentina, e nós aqui ficamos, eu diria até, meio cuidadosos em relação a que medidas tomar, porque é um país vizinho, parceiro, enfim, que o Brasil tem interesse de não ter problema. Então, não, será que não já é hora de sentar governo brasileiro, governo argentino, e ter uma medida que possa ser definitiva, e evitando que se tenha essas medidas parceladas, essas medidas picotadas, como ocorre hoje? São esses dois temas.
Muito obrigado, senador Wellington. Eu só queria aproveitar a oportunidade que o senador Cristóvão questionou, perguntou, e também o senador Wellington. Duas perguntas só, presidente. A primeira, o que está acontecendo com a Índia? Porque as notícias que hoje os jornais veiculam é que a Índia estaria sendo rebaixada aí no rating dela, né? Isso é importante até porque a Índia é um país emergente também, portanto, merece uma atenção especial nossa. E o segundo ponto, senhor presidente, é uma coisa muito delicada, aliás, é muito polêmica, né? Mas eu acho que um dia nós vamos ter que discutir isso de uma forma muito, muito aberta e muito franca e sem qualquer tipo de preconceito. Repatriação de recursos de brasileiros lá fora. Essas duas perguntas que eu queria fazer para o senhor.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas perguntas. E as mais difíceis ficam para o final. Mas pela ordem aqui, atendendo aí as indagações do senador professor Cristóvão Buarque, primeiro, a questão do endividamento. De fato, acho que nós temos evoluído. O senhor se referia a endividamento em termos gerais, da economia, certo? O quadro ao longo do tempo tem sido de uma conta de juros elevada, né? Uma série de questões do passado, da estabilidade, enfim. Mas progressos estão sendo feitos e de uma maneira importante, né? Por exemplo, a conta de juros, que estava na faixa de 6% do produto até recentemente, vem caindo de uma maneira importante. E há projeções aí para o ano de 2012 de uma queda de quase 2 pontos de percentagem do PIB, do produto. Essa conta dos juros na economia certamente é algo novo no Brasil, né? Nós temos eu mostrei alguns slides comparativos, posicionamento, por exemplo, do Brasil em relação a outros países diz respeito ao déficit nominal, entendeu? Apresentamos um déficit nominal de 2,6% do PIB em 2011, quer dizer, superávit primário de 3%, mais uma conta de juros aí de quase 5% e tanto, gerando um déficit nominal de 2,6%. No momento, até abril, está em 2,4%. E há projeções, inclusive, de déficit bastante abaixo de 2%, mais próximo de 1% do PIB para o ano. Então, nós estamos evoluindo, melhorando as condições financeiras da economia. Isso tem repercussões um grande tomador de recursos, que é o setor público, que está enfrentando crescentemente condições mais favoráveis do ponto de vista do financiamento. Em relação às pessoas, às famílias, vem uma preocupação de Vossa Excelência, nós procuramos mostrar aqui na apresentação a visão do Banco Central neste momento, ou seja, nós estamos vendo uma estabilização meados do ano, mais para o terceiro trimestre, e um recuo, por exemplo, da inadimplência, porque por uma série de fatores, inclusive o fato de que a renda continua crescendo na economia brasileira, com a volta da inflação nos últimos meses, a renda real vem crescendo de forma importante, a massa salarial vem crescendo na faixa de 5% em 12 meses, e isso cria melhores condições. As nossas dívidas são de mais curto prazo, apesar disso refletir no peso do do serviço da dívida, é mais rápido o processo de reparação de uma situação de endividamento, né? Principalmente com outras variáveis apresentando evolução positiva, como é o caso do nosso mercado de trabalho, da nossa renda real, da massa salarial. Enfim, nós estamos vendo perspectivas boas. O próprio ciclo da economia começa a acelerar ao longo do ano. A própria redução dos juros, tanto o Banco Central que já fez, mas também os spreads e o juro ao tomador final, cria condições de refinanciamento melhores. Então, o quadro que nós vemos é um quadro de melhora. Naturalmente, o que ocorreu no começo desse ano é que os problemas que foram originados lá atrás, surge então um dado econômico de maior comprometimento. Mas, olhando para frente, nós vemos uma situação mais positiva em relação à inadimplência, em relação à questão do endividamento das famílias. Sobre taxa de crescimento, o Banco Central tem suas próprias projeções de crescimento. Nós trimestralmente divulgamos as projeções, fazemos uma projeção usando os nossos recursos, muitas vezes difere de projeções, por exemplo, de outras áreas do governo. Em relação a esses níveis, acho que é possível no momento, não estamos crescendo nessa velocidade. Mostrei aqui na própria expectativa do mercado o que ele pensa que será o crescimento, o que ele projeta ser o crescimento para os próximos trimestres, inclusive entrando aí no trimestre, no segundo, primeiro e segundo trimestres de 2013, o crescimento nessa faixa aí de 4,6, coincidentemente, tanto para o primeiro trimestre de 2013 quanto o segundo trimestre de 2013, a economia crescendo, segundo a projeção da Focus do mercado, crescendo nessa faixa de 4,6. Mas, de novo, nós fazendo nossas projeções trimestralmente, no final deste trimestre, quer dizer, no final deste mês, nós vamos rever a nossa projeção de crescimento para o ano de 2012. Em relação aos números que Vossa Excelência mencionou, enfim, não tem muito a comentar sobre essa coincidência, ou enfim. Em relação à terceira pergunta, professor, sobre novas medidas de produto e como isso tem impactado as nossas discussões internacionais na área dos bancos centrais. Do ponto de vista do Brasil, que eu tenho levado aos meus colegas, a nossa preocupação com a inclusão financeira, que perpassa também outros grandes participantes, não só o Brasil, mas é uma questão cara, por exemplo, a Índia e outros países emergentes, que tem um processo, estamos num estágio diferente de inclusão financeira, de inclusão social, inclusão econômica. Portanto, os nossos indicadores, por exemplo, de crédito, eles refletem não só a conjuntura, não só as condições de liquidez, mas também o fato de que está havendo um grande número de transformações sociais e econômicas. Então, nós temos que levar isso em consideração, porque olhar friamente pela régua das economias avançadas, você vê um crescimento do crédito saindo de 25% para 50%. É algo no mercado consolidado que levanta uma série de indagações. No caso do Brasil, naturalmente, há todo um processo de inclusão econômica e social que respalda, digamos, um crescimento da participação do crédito na economia. Então, nós procuramos levar isso tanto na regulação quanto nas nossas discussões econômicas da conjuntura internacional sobre isso. Em relação a novas medidas, acho que perpassa na discussão, aí as economias avançadas têm isso muito presente, a questão do que a crise de 2008 foi uma crise de alavancagem, onde não só a ideia de que quando as coisas vão bem, as pessoas consomem mais, as empresas investem mais, enfim, os governos gastam mais, mas também que eles fazem na fase boa do ciclo, todas essas operações com recursos de terceiros. Ou seja, não só consome mais, mas consome mais tomando recursos de terceiros, se endividando. Não só investem mais, mas investem utilizando fontes externas de recursos. Então, há esse processo de alavancagem que ocorre sempre no ciclo econômico. A nova regulação procura endereçar isso para tentar fazer com que a regulação prudencial seja mais neutra, ou seja, na fase boa, não incentive tanto, não diminua tanto os requisitos de capitais, os requisitos de liquidez, a ponto de incentivar um comportamento excessivo na fase boa, como também não, digamos, não apoie um comportamento muito defensivo na fase ruim. Mas Isso são os ciclos. Então, estão endereçando esses ciclos por vez da regulação. Mas há um debate mais profundo, que é se nesse último ciclo a coisa não foi, digamos, numa proporção, numa intensidade sem comparativos nos últimos anos e décadas, né? Então, se a nova norma daqui para frente não será um mundo menos alavancado do que chegou a ser, digamos, nos estertores aí da, em 2007, 2006, 2007. Né? Então, há uma discussão mais profunda de saber se a nova norma será diferente do ponto de vista de que o mundo tem que se contentar com um grau de alavancagem menor. Não dá para, continuar crescendo com a participação de recursos de terceiros, quer dizer, com a intermediação, como esteve aí até 2007. Né?